Primeiro, que antecipando que obviamente poderemos todos vir a fazer comentários e por conversa que já tivemos em relação à metodologia, que esta reunião não será conclusiva e pedindo desculpa de ter mesmo que me ir embora e manifestando o agrado global em relação ao relatório, mas com questões que quero examinar mais a fundo e fazer propostas. Portanto, não tenho mais a acrescentar e peço desculpa de...
Muito bem. Então, nesse caso, eu queria apenas sugerir duas coisas, que são, de facto, aquelas que vinham no mail que enviei. Ou seja, eu, em primeiro lugar, queria pedir a vossa compreensão para o facto de ter tardado na redação da proposta de relatório. Enfim, várias coisas se atravessaram e também a necessidade de vir ver tudo com bastante cuidado. Isto dito, creio que podemos perfeitamente enverdar por uma abertura de um prazo que fosse entendido como razoável. Nós não temos muita pressão do tempo no sentido em que haverá uma reunião da primeira comissão de hoje a 8 dias, e depois a seguir as comissões parlamentares ficam sem atividade ordinária, digamos assim, até ao fim do mês de novembro em virtude da discussão do orçamento, não é? E portanto não há, enfim, creio eu, da nossa parte, da minha não há seguramente uma pressão do tempo que nos leve, enfim, a fazer um prazo que seja para amanhã, mas acho que podíamos, enfim, a minha sugestão seria a de que, se estivessem de acordo, pois muito bem, podíamos fazer uma apreciação genérica do relatório, só para ficarmos com alguma ideia, se entenderem, se não, pura e simplesmente, combinamos entre nós um prazo para me fazerem o favor de fazer chegar propostas de alteração e, portanto, eu da minha parte tentarei acolher o mais possível. Não tenho. Sim.
Muito obrigada. Muito rapidamente, no entender do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a nossa ideia é a seguinte: este grupo de trabalho foi extremamente oportuno. O senhor deputado foi designado como relator de uma petição e, dada a delicadeza da questão, propôs que se criasse um grupo de trabalho para poder fazer o seu relatório de forma mais consistente, mas não deixa de ser o seu relatório. E nesse sentido, a nossa apreciação não será de alterá-la, alterar o relatório mais do que o faríamos quando estamos em primeira comissão a discutir o relatório de um outro qualquer deputado. E, portanto, eu já estou em condições de dizer aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a dizer relativamente ao relatório, que é o seguinte, que o relatório apresenta um enorme rigor e queríamos agradecer ao relator o rigor do relatório, que provou a oportunidade deste grupo de trabalho. O relatório evidencia de forma imparcial e clara os vários pontos de vista que nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui ao longo dos trabalhos. As dimensões implicadas, éticas, jurídicas, estão aqui bem plasmadas, os vários pontos de vista. Evidentemente, se fosse um ou outro deputado a fazer, por exemplo, eu teria incluído a jurisprudência do Tribunal Constitucional, mas ao incluir, por exemplo, a posição da professora Luísa Neta, Luísa Neto, ou do professor Jorge Reis Novaes, quem vá ver as audições, por exemplo, da professora Luísa Neto, ela explanou claramente a jurisprudência do Tribunal Constitucional. Mas, portanto, não, a apreciação seria esta e, portanto, congratular-nos pelo rigor e pela forma como conduziu os trabalhos e por este relatório que agora entrega e que para nós está em condições de ser aprovado.
Oh, Sr. Presidente, eu vou ter mesmo que sair. se disser depois qual é, eu ficaria confortável, reiterando que de facto o relatório é seu, mas uma vez que há essa abertura, pelo menos entenderá as nossas sugestões como bem entender, uma vez que a sua posição é essa, mas ficaria confortável de ter algum tempo mais. Queria só perceber qual, mas depois pode informar-nos de qual seria. Peço desculpa. Sim, mas está o nosso assessor. Obrigada, obrigada e desculpem, sim, obrigada.
Muito obrigado. Eu queria começar por dizer que nós tivemos aqui um procedimento que temos que convir, como aliás já foi dito pela senhora deputada Isabel Moreira, não é um comportamento, não é um procedimento totalmente comum neste tipo de situações, mas dada a matéria, dado, e isto tem que ser dito, o modo como decorreram os trabalhos deste grupo de trabalho, eu julgo que se há aqui algum pioneirismo, ainda bem que ele existiu, porque considero que a reflexão que foi aqui feita foi fundamental e eu penso que poderá dar frutos na medida em que os grupos parlamentares assim o venham a entender. Eu penso que esta petição, entre, enfim, um outro conjunto de convites e de desafios que faz ao Parlamento, o principal é exatamente isto, é que é iniciar uma reflexão. Eu penso que esse primeiro desafio foi completamente vencido e teve vencimento através daquilo que se passou aqui e já agora também do relatório. O relatório parece-me de altíssima qualidade e eu agradeço a abertura que foi dada pelo senhor deputado relator para que se possam fazer alguns contributos. Eu gostaria apenas de fazer aqui uma ressalva que já fiz no início, aliás, destes trabalhos, é que os contributos serão pessoais, isto é, não posso fazer, não tenho essa autorização para o fazer em nome do Grupo Parlamentar do PSD, única e exclusivamente porque o Grupo Parlamentar do PSD não tomou ainda uma posição política sobre esta matéria, dando liberdade de consciência aos seus deputados e, portanto, é no exercício dessa mesma liberdade de consciência que eu farei ou trarei à consideração do senhor deputado relator e dos colegas alguns contributos, mas gostaria apenas de concluir que aquilo que foi feito neste grupo de trabalho e aquilo que está aqui neste texto, de facto, permite-nos dizer que o Parlamento poderá avançar um bocadinho mais longe, é este o meu entendimento, e poderá, não no sentido de ser pioneiro, mas no sentido de acompanhar o mais fielmente possível aquilo que julgamos ser a sensibilidade atual da sociedade portuguesa sobre esta matéria. Muito obrigado. E, portanto, termino também por felicitar o Sr. Deputado Relator pelo trabalho, pela forma como dirigiu estes trabalhos e pelo trabalho todo que desenvolveu. Sr. Deputado,
sim. Entendemos também que, e a pedido da deputada Isabel Galriça Neto, que deve ser concedido um prazo, podemos aqui debater, entretanto, para que todos possam fazer chegar contributos. Não obstante, nós estamos em condições de fazer já a nossa análise. Temos aqui essencialmente dois pontos para que gostaríamos de comentar e de partilhar. Mas antes de mais, agradecer o relatório, a elaboração do relatório e, obviamente, dizer que ele está muito bem estruturado e que aborda vários pontos diferentes relacionados com o tema da petição. Destes destacamos, nomeadamente, a referência ao direito português, em especial ao direito comparado, a indicação de legislação já existente relacionada com os direitos dos doentes e também a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Gostaríamos de fazer duas observações, uma relativa ao ponto 3.2, onde, por lapso, não consta na listagem inicial, não obstante ser mencionado posteriormente, a indicação do professor Dr. Manuel Costa Andrade.
Mas está depois no texto.
Está no texto, sim, está no texto, mas... mas por um qualquer lapso não ficou e, portanto, é importante que fique, obviamente. E depois dizer também que portanto, do ponto 3.2.3, o denominado a controvérsia jurídica, o ponto 3.2.323, designado por controvérsia jurídica, constam as várias opiniões dos professores de direito ouvidos neste grupo de trabalho sobre eventuais problemas constitucionais que a existência de uma lei que acompanha essa petição poderia trazer. E ainda que ao longo deste ponto do relatório estas posições estejam mais ou menos perceptíveis, e estão, não existe uma menção expressa sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de acordo com o posicionamento de cada um destes professores. E tendo em conta que esta é uma questão central na discussão e que foi central na discussão da petição, sempre com opiniões, com pareceres dados ao longo das audições, e sempre que elas não foram abordadas, nós, os deputados, que colocámos sempre e elas foram sempre abordadas, entendemos que o relatório fica mais rico se houvesse um parágrafo, umas linhas finais, no fundo, a dar conta da posição expressa dos juristas ouvidos acerca da constitucionalidade ou não constitucionalidade de uma lei que possa vir a ser elaborada, que acompanhe aquilo que é a posição da petição. De resto, mais uma vez, dizer que este relatório está elaborado com um enorme rigor e que espelha aquilo que foram as várias semanas de audições, e mais uma vez agradecer o trabalho do deputado relator. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu queria dar conta do seguinte. Em primeiro lugar, uma falha técnica. Isto não está numerado, as páginas não estão numeradas, mas se conseguirem chegar à página 17, que é no ponto 321, na página começa pela palavra apropriada.
Página
17. A página que começa pela palavra apropriada. Não sei se estão, Isabel?
Não.
Palavra apropriada é a primeira palavra da página.
321.
Tá, 321. Tá? A meio, numa linha que começa por conceptual, deve ser para aí a 15ª linha ou qualquer coisa, começa por conceptual, onde está tão contratada, é tão contrastada. Não é uma questão de lógica contratual, é uma lógica de contraste. Ok? Pronto. Senão não se percebe nada. Bom, isto feito, eu queria só dar conta do seguinte. Primeiro, como disse a deputada Isabel Moreira, obviamente que eu assumo a responsabilidade que me foi dada, que me foi atribuída pela primeira comissão, e portanto apresentarei o relatório sob minha responsabilidade. Esse é o meu dever, e eu valuei até ao fim, digamos assim. Mas como foi também sublinhado, este processo de trabalho foi um processo de trabalho que envolveu, digamos, um trabalho de articulação entre todas e todos nós, com as suas diferenças, com as nossas diferenças, evidentemente, mas desejavelmente, isto é a minha posição enquanto deputado relator, desejavelmente eu gostaria que este relatório pudesse refletir o mais possível, da maneira mais abrangente possível, as posições, enfim, os entendimentos, as sensibilidades que aqui se foram exprimindo. Procurei fazê-lo retratando as audições da maneira que me pareceu mais justa e rigorosa. Não queria desistir de acolher pontos de vista, sensibilidades. Naturalmente que este relatório não é o relatório do grupo de trabalho, mas do meu ponto de vista, enquanto deputado relator, deve aproximar-se o mais possível de o ser. E, portanto, queria exprimir esse desejo, digamos assim. Bom, e portanto, acolherei os pontos de vista que me fizerem chegar o mais possível, não prometendo acolhê-los todos, porque se eles contrastarem completamente com aquilo que me parece ser, digamos, a orientação deste texto, as coisas já ficariam diferentes. Portanto, nesse sentido, o que eu ia propor era que, eu creio que é razoável, até tendo em conta aquilo que foi dito, dito. Não é de esperar, portanto, que haja, digamos, uma necessidade de aprofundamento muito grande, embora, evidentemente, seja um texto que precisa de ser eventualmente lido com mais rigor, só o enviei ontem, mas eu creio que era razoável pensar numa semana para isto, não é? E, portanto, eu diria, se vos fosse possível, bom, isso até poderia, até inclusivamente, levar a que na próxima reunião da primeira comissão pudéssemos já até eventualmente apresentar o relatório. Sim, para até segunda-feira, eventualmente, não sei o que é que vos parece, se isto vos parece razoável. Isabel, estaríamos de acordo com isso, não é? Segunda-feira. Porque assim, pronto, já ficava as coisas. Eu tentaria, pelo menos, o mais possível. Mas, enfim, logo sem compromisso total. Mas, portanto, eu vou depois pedir aqui aos nossos serviços de apoio que depois façam chegar um e-mail aos membros do grupo de trabalho com o pedido de que até segunda-feira não vai dar. Ah, vai dar. Pronto. Ok. Pronto. Então, seria assim. Pronto, portanto, e eu procurarei o mais possível realmente fazer essa inserção. Relativamente à questão do Manuel Costa, do professor Manuel Costa Andrade, eu sei o que é que foi. Eu fiz copy-paste do que estava na página do Grupo de Trabalho. Simplesmente no Grupo de Trabalho estava, como é que se chama, por ordem inversa do momento em que as coisas aconteceram. Portanto, o que eu fiz foi, fiz copy-paste e depois a seguir fui pegar e fui inverter tudo. Pronto, e a certa altura peguei no Costa Andrade e matei o Costa Andrade. Não, de todo. Não, foi erro meu, mas evidentemente que eu vou colocar, evidentemente, até, como viram, até o refiro, enfim, explicitamente, como era meu dever, e, enfim, pronto. Pronto, e portanto vai ser assim, eu punha que funcionássemos assim. Queria apenas pedir o vosso conselho para uma coisa. Como era de esperar, aproximando-se esta data, e enfim, havendo conhecimento público de que iríamos reunir, a comunicação social começou a querer saber. Eu até agora não disse rigorosamente nada, disse apenas que havia uma reunião do grupo de trabalho e que não havia rigorosamente mais nada. Mas, enfim, a gente já sabe como é que essas coisas são, neste momento, imagino eu, não por mim, posso garantir-vos, mas enfim, também não caía mal ao mundo, neste momento a comunicação social, enfim, não ficava surpreendido se já conhecesse este projeto, ou, enfim, não, com franqueza não sei. E portanto a minha pergunta é, vêem algum obstáculo a que, não fugindo em nada do que está aqui, se algum jornalista me contactar para este efeito, eu possa, repito, mantendo-me totalmente fiel ao que aqui está e não fazendo outras considerações, porque essas considerações são para outro momento. E, portanto, se vos parecer, se não verem problema nisso, porque eu digo-vos francamente, eu acho que é preferível ser algo que nós, deputados e deputadas, consigamos, entre aspas, controlar, isto é, manter dentro digamos, de um intervalo de fidelidade ao que está aqui, do que outra coisa que depois possa ser atirada de maneira que possa ser menos útil e crie mais ruído, e portanto seria um bocadinho nessa perspectiva, mas repito, só se alguém me contactar. Se assim não acontecer, continuaremos até segunda-feira e depois tentaremos que na quarta-feira a coisa seja votada na primeira comissão. Parece-vos bem? Pronto, peço-vos desculpa deste esforço final de tarde, mas aqui ao amanhã tenho o dia completamente tapado e não podia mesmo passar para amanhã. Sim.
Eu não sei se ficou claro o seguinte, nós prescindiremos de fazer alterações só pelo seguinte, se fosse eu a relatora, a única coisa que seria diferente, o que teria feito, por exemplo, citaria o Acórdão 288, no fundo, quando o Tribunal Constitucional, quando já estabeleceu que a vida humana não é um valor absoluto, enfim... Mas, quer dizer, se fosse eu a relatora, faria isso. Mas penso que decorre das outras. Portanto, não vou enviar um conjunto de considerações sobre jurisprudência constitucional, porque elas estão nas palavras, como eu disse, da professora Luísa Neto, que as explanou. E, portanto, estamos satisfeitos com o relatório. E, por isso, repito o que disse.